Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora em 10. Eu sou a Tainá Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse, e como vocês já sabem, toda sexta-feira nós traremos o que há de mais atual no ecossistema de empreendedorismo, negócios e inovação no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá? Estamos vivendo um momento peculiar no varejo brasileiro. Quem está bem, está muito bem, como é o caso do Mercado Livre, que saiu do prejuízo e cresceu 56% em receita no último trimestre de 2022. E já quem está mal, está em recuperação judicial, como é o caso da Americanas. Mas como as empresas chegaram a esses níveis? Hoje faremos um overview do que está acontecendo no e-commerce brasileiro e os dados são da Snack e Similarweb. Vamos começar! O aumento de receita do Mercado Livre combina com sua liderança em um setor. É o e-commerce mais acessado do Brasil. Ele é seguido pela Amazon, OLX e Shopee, respectivamente. Mas o mercado não está 100% definido. A Shopee foi a líder do ano em número de downloads do aplicativo e pode sim galgar posições melhores nos próximos rankings. Na prática, embora o Mercado Livre seja líder em e-commerce e também seja bem próximo da Shopee em mobile, a Shopee continua ganhando mais clientes nos celulares. Mas existe outro caso que não fez parte do ranking da Snack e nos mostra como o varejo está muito volátil no país. Depois da Americanas, Tokstok e Marisa, agora é a Amaro que está negociando dívidas. O e-commerce focado no público feminino viu um crescimento de 50% no faturamento total em 2021, mas agora está em busca de investidores para reforçar sua base de capital. A empresa justificou que os juros altos, a mudança no consumo e o retorno do varejo físico são pontos que levaram para o cenário atual. A gente continua te atualizando dos próximos passos do varejo brasileiro aqui e lá no Startse.com. Até lá! Vamos para o Startup em um Minuto. O quadro é um oferecimento da CapTable. Pode entrar, Victor Marques, e tempo!
As demissões em massa, ou layoffs, se tornaram um lugar comum das startups às big techs. Mas existe um lado positivo. A demissão pode ser a faísca para um novo rumo na vida profissional dessas pessoas. Empreendedores e fundadores de startup, por exemplo, frequentemente, após uma venda ou fusão com uma outra empresa, fundam uma nova empresa ou startup e recomeçam a trilha de crescimento de um negócio. No caso dos layoffs, o pagamento das rescisões é o colchão que faltava para saltar no trampolim das startups. É aí que o colaborador passa a alimentar um novo ciclo de startups inovadoras. Os dados comprovam esse movimento. A Y Combinator, o programa de aceleração de startups mais famoso do mundo, relatou que as inscrições de novas startups cresceram 20% em 2022, totalizando mais de 38 mil. Em janeiro de 2023, período em que recebeu as inscrições finais, o número foi 5 vezes maior que o ano anterior. São esses novos founders que estão criando uma onda de novas startups, responsáveis por alimentar um ecossistema que vive de empreendedores dispostos a tomar riscos para colocar seu negócio de pé e impulsionar a sociedade por novos caminhos. Acesse captable.com.br e seja sócio de uma startup com R$1.000.
E agora vamos de OK! Aqui você encontra os principais rumores e até mesmo as fofocas do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá?
Ok!
O ok desta semana é novamente sobre ele, Elon Musk. Vocês lembram que ele foi cofundador da OpenAI quando a empresa ainda não tinha fins lucrativos? Ele acabou deixando o projeto em 2018 e agora os rumores são de que ele está criando sua própria inteligência artificial generativa, mas de código aberto, assim como ele gostaria que o ChatGPT fosse. Será que vem aí? Vamos aguardar os próximos capítulos. E vamos ao nosso termômetro da semana. Tá quente! Contabilizei está contratando e abre escritório em São Paulo. A Contabilizei está indo na direção oposta dos layoffs das startups. A empresa está expandindo e abriu um escritório na Avenida Paulista, seu segundo endereço, já que ela foi fundada em Curitiba em 2014. E a escolha pela Avenida Paulista e São Paulo faz sentido, porque a empresa estava presente antes aqui através de coworkings, mas o número de funcionários em São Paulo já é muito expressivo, corresponde a 400 funcionários do quadro de 1.086 pessoas. Tá morno! Ex-donos querem cancelar venda da Kabum ao Magalu. Os fundadores da Kabum, e-commerce de produtos eletrônicos, entraram na justiça com o objetivo de anular a venda para o Magazine Luiza. Eles reclamam que o processo não foi conduzido da maneira correta. E tudo começou em julho de 2021, quando o Magazine Luiza anunciou a aquisição e as ações da empresa valiam R$23,90. Isso é importante porque grande parte da negociação foi ancorada nisso. O acordo, conforme noticiado na época, previa o pagamento à vista de R$1 bilhão em dinheiro e 2,5 bilhões restantes em ações do Magalu, em duas etapas, sendo uma delas ligada a metas. É uma diferença muito grande em valor, porque hoje as ações do Magazine Luiza valem R$3,67. Tá frio! Demissões no Twitter e iFood. O Twitter demitiu novamente, inclusive a funcionária que dormia no escritório para produzir mais. Dessa vez, cerca de 200 pessoas foram desligadas. E o número de demissões foi ainda maior no iFood, que demitiu 355 pessoas. No entanto, apesar dessa reestruturação, a startup brasileira disponibilizou um bom pacote de benefícios, incluindo PLR, não desconto dos benefícios de março, como vale-refeição, e muito mais. É o que o mercado está descrevendo agora como demissão humanizada. Este foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, Tainá Freitas, com roteiro do time de conteúdo da Starts e edição da Aerolitos. Até mais!